DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Eis os destaques deste jornal. Angolanos manifestam-se em Nova Iorque contra a presença do presidente João Lourenço nas Nações Unidas.
Nossa declaração vai ser de uma luta de revolução.
Renamo confirma a expulsão de João Machava, símbolo do descontentamento interno.
Primeiro, as pessoas que vêm na assinatura dessa suspensão não são nada. Eu não sou membro.
E também neste jornal, deslocados de Cabo Delgado, na Zambésia, reclamam a exclusão de fundos e cobranças escolares. Estas são as manchetes que fazem a atualidade. Deste lado, Sandra Kiela. E este é o Jornal da Noite da DW, com edição de Cristiana Vieira Teixeira. Vamos às notícias. Abrimos esta emissão nos Estados Unidos da América, onde angolanos residentes manifestaram-se esta segunda-feira em frente à sede das Nações Unidas em Nova Iorque contra a presença do presidente João Lourenço nas comemorações dos 80 anos da Organização das Nações Unidas. O protesto foi anunciado nas redes sociais como uma ação pacífica, mas determinada, com o objetivo de chamar a atenção da comunidade internacional para a situação política e social em Angola. Para além dos residentes nos Estados Unidos, juntaram-se à manifestação angolanos vindos da Europa e de várias regiões do mundo. Um pequeno grupo de angolanos participou do protesto. Eram poucos em número, mas a sua mensagem era forte. João Lourenço é um ditador e não merece estar nos Estados Unidos da América. Segundo os organizadores, o protesto visa mostrar à comunidade internacional que os angolanos não se resignam perante aquilo que classificam como injustiça, explica o ativista angolano Nelson Dembo, conhecido como Gangsta.
Nós podemos mudar o curso da história de Angola. Se parece loucura o que estamos a fazer, mas não se esqueçam que loucos abrem caminhos para que gente intelectual passe. Não se esqueçam que loucos enfrentam pela inconsciência, mas enfrentam pela coragem.
O especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboko, sublinha que a manifestação tem relevância não apenas política, mas também simbólica.
A manifestação é um dos valores da democracia. E normalmente, quando os cidadãos de um determinado país sentem-se, digamos, descontente com alguma situação, tem este direito de manifestar. E a manifestação tem esse simbolismo, que é a demonstração de descontentamento.
Para o ativista Gangsta, a iniciativa foi também uma forma de dar visibilidade às preocupações dos cidadãos angolanos fora do país.
Nós podemos declarar, a partir de agora, esses dias, a partir do movimento que nós temos, a nossa declaração vai ser de uma luta de revolução popular. O MPLA precisa sair do poder.
Sobre os possíveis resultados práticos destas mobilizações, Mboko foi prudente.
Toda e qualquer manifestação é um ato de pressão política. Agora, se vai ou não surtir algum efeito, dependerá muito da forma como as autoridades angolanas vão encarar essas reivindicações e vão adotar políticas e medidas para alterar o estado das coisas que fazem com que essas pessoas se manifestem.
Para o especialista, a diáspora angolana desempenha um papel cada vez mais relevante na vida política e na projeção externa do país.
E repara que até o processo eleitoral passado já congregou e abrangiu cidadãos da diáspora, o próprio presidente João Lourenço entende que quer os angolanos que vivem em Angola e vivem fora de Angola, são todos angolanos, lhes deve ser dado o mesmo tratamento.
Entretanto, no sábado, o ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, foi alvo de hostilidades pelo grupo de manifestantes em Nova Iorque e a polícia precisou intervir. Osvaldo Mboko critica.
Nós, independentemente de salvaguardarmos os direitos à liberdade, manifestações, que são valores da democracia e também está na nossa própria Constituição da República, mas nós em África respeitamos os mais velhos.
A manifestação de hoje em Nova Iorque procurou, segundo a organização, enviar uma mensagem de insatisfação à comunidade internacional e às autoridades angolanas num momento em que se discutem os desafios políticos e sociais que o país enfrenta. E este foi o tema que abrimos o debate hoje na nossa página do Facebook. Perguntamos: protestar fora do país pode ajudar a pressionar o governo ou é apenas barulho sem efeito? Recebemos vários comentários. Jonas Eli, por exemplo, escreveu: não existe barulho sem efeito. Nós, a diáspora, faremos de tudo para derrubar o sistema, já que os nacionais são mortos e presos quando protestam. Outro internauta, Rei Faraó, diz que pode até não surtir efeito positivo, mas a intenção é mostrar à comunidade internacional que o país que João Lourenço mostra não é verdadeiro. O povo lhe odeia, dizia, está no poder por força das armas. Estes foram alguns dos comentários. Logo mais traremos outros comentários e tu também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o partido Anamola, fundado por Venâncio Mondlane, registou mais de 64 mil membros nos primeiros 10 dias após o seu lançamento oficial no dia 20 de setembro, mostrando um rápido crescimento através de inscrições digitais. Mondlane pretende atingir entre 3 a 3,5 milhões de militantes até a próxima Convenção Nacional e afirmou que o partido visa combater a escravidão e o roubo em Moçambique. A Anamola, aprovada pelo Ministério da Justiça em agosto, planeia eleger o seu presidente em junho de 2026, num processo democrático aberto a todos. A consultora Oxford Economics prevê que Angola se torne este ano o maior produtor de diamantes de África, com 16,1 milhões de quilates, ultrapassando Botswana, cuja produção deverá ficar nos 15,1 milhões de quilates devido a cortes da De Beers. A Federação Internacional de Jornalistas denunciou o aumento de ataques, ameaças e intimidações contra jornalistas e meios independentes na Guiné-Bissau com a aproximação das eleições de 23 de novembro, alertando para graves riscos à liberdade de imprensa e ao direito público à informação. A organização e a Federação de Jornalistas Africanos pedem às autoridades guineenses que protejam jornalistas ou profissionais da comunicação social, punam os agressores e respeitem os compromissos democráticos do país, sublinhando que a liberdade de imprensa é essencial para a democracia e apelando à comunidade internacional para apoiar os jornalistas locais.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, a Renamo confirma ter expulso João Machava, a cara do descontentamento interno por alegada violação dos estatutos. A DW, porta-voz do maior partido da oposição, Marcial Macome, explica as bases para a decisão do Conselho Jurisdicional.
Dentro das competências do Conselho Jurisdicional, compete emitir, julgar e tomar decisões sobre o comportamento dos membros do partido e emitir qualquer posicionamento relativo à disciplina dos membros do partido. Isso é estatutário, pode ser verificado nas competências do Conselho Jurisdicional e o Conselho Jurisdicional é o órgão que assinou o documento.
Entretanto, João Machava diz que ainda não foi notificado oficialmente, mas desvaloriza a decisão que considera ser uma tentativa de intimidar os companheiros na luta e garante: da Renamo ninguém me tira. Os antigos militares há meses que andam em pé de guerra com a direção da Renamo, exigindo a saída do líder Ossufo Momad por ter afundado a formação política. E Machava sublinha: nós estamos contra o Gorbachev, não estamos contra Renamo. Em braço de ferro que promete. Em entrevista à DW, o líder contestatário começa por falar da sua anunciada suspensão.
Primeiro, as pessoas que vêm na assinatura dessa suspensão não são nada. Eu não sou membro. Eu sou desmobilizado. Eu não sou membro, sou desmobilizado. É uma brincadeira aquilo aí.
Esta decisão terá sido alcançada em colégio e com base nos estatutos ou em algum regulamento do partido RENAMO? Como é que foi decidida? Como é que terá sido decidida esta sua suspensão, sabe?
Não, não sei, mas o que posso deduzir, aquilo ali é uma propaganda barata de tentar ameaçar desmobilizados e membros, mas nós não somos ameaçados, não vamos parar, vamos continuar com as nossas atividades até o surfo sair.
A sua suspensão visa então fazer esfriar a luta interna ou vai, pelo contrário, impulsionar ainda mais a causa?
Não, vai impulsionar a causa até o Gorbachev da RENAMO sair. Nós estamos contra o Gorbachev, não estamos contra a RENAMO.
Conformas com esta decisão ou a possibilidade de recorrer?
Não, eu não recorro. Eu sou RENAMO. Da RENAMO ninguém me tira.
E o que é que os seus camaradas de luta dizem sobre esta suposta suspensão?
Não nos afeta. Não nos afeta em nada aquilo aí. É um documento escrito numa baraca, tomar café, tomar cerveja. Aquilo não nos afeta nada.
Então, como vão tornar a vossa luta legal se o partido decidiu pela vossa suspensão? Que legitimidade vão ter?
Se antes de ontem, até ontem, estávamos reunidos em Conferência Nacional dos desmobilizados e membros, onde o número maior são membros dos participantes da reunião, onde houve algumas deliberações que mais tarde, precisando, posso partilhar contigo. Aquilo para nós não nos afeta nada, aquilo não é nada, é brincadeira.
Daqui para frente, como pretende agir?
Daqui para frente é só trabalhar. Daqui a alguns dias vamos reabrir as delegações por nós fechadas e vamos começar a trabalhar, a fazer política.
A revelia da direção
nós
da RENAMO?
Nós mesmo, não há direção nenhuma. E o delegado que vai estar ao nosso lado, vamos trabalhar com ele. Porque nós não estamos contra o partido, estamos contra a pessoa.
Ouviu uma entrevista com João Machava, líder dos descontentes da RENAMO, conduzida por Nádia Issoufou.
DW África. Deutsche Welle.
Deslocados de Cabo Delgado, na Zambésia, denunciam dificuldades no acesso a financiamentos do Fundo para Iniciativas de Desenvolvimento Local, anunciado pelo governo no âmbito da redução da pobreza. Alegam que não são membros assíduos da Frelimo e enfrentam cobranças constantes para pagar avaliações nas escolas públicas. Os detalhes com Marcelino Moeia.
Em julho, o presidente Daniel Chapo esteve na Zambésia e anunciou a disponibilidade de fundo para apoiar iniciativas com maior ênfase nos jovens. Muitos desses jovens deslocados ficaram satisfeitos com a medida. Um dos assentados, que preferiu não se identificar, acusou o secretário local de favorecer membros ativos do Partido Frelimo.
Primeiro estava a te perguntar, você faz que trabalho? Faz que projeto? Depois daí, você tem cartão de membro? Não tem cartão de membro, não para você ir comprar cartão de membro, não. Não preciso. Mesmo comprar teu cartão de membro, você não há de te dar esse dinheiro.
O que ele queria dizer com isso?
Já esse dinheiro, já quero as pessoas de lá mesmo, já do partido, que chega muito, muito no partido.
Você fez depois daí?
Eu não fiz nada também, não falei outra coisa também. Eu voltei para casa até agora, não fui mais.
Eu tô sozinho e a família está muito longe. Então com esse fundo que está a falar, ia conseguir. Então a maioria é por isso aqui a voltar. Falta de comida, sofrimento.
A DW tentou contactar o acusado Denis Seven Ligenge, mas este não se encontrava na sua residência. Em 2021, havia no centro de assentamento aos deslocados de Guerra de Cabo Delgado, em Liquar, no distrito de Nkwadala, mais de 400 famílias deslocadas. Atualmente residem cerca de 20 famílias, o equivalente a aproximadamente 50 pessoas oriundas daquela região do país. Muitos regressaram à província de Cabo Delgado. Outra dificuldade enfrentada pelos deslocados, principalmente os estudantes, é a cobrança de valores para o pagamento de avaliações nas escolas públicas. Eles pedem às autoridades isenção deste pagamento por falta de condições de pagá-las.
Nós estamos a pagar, nós somos deslocados, mas até nós quando chorar com o professor, para o senhor professor, nós somos deslocados, não temos como, não temos ideia de médica para fazer a avaliação. Estão a falar, ah, você até agora, se você é natural daqui na Zambésia, você não é deslocado de ninguém. Paga-se, até matrícula, se você chora, atrasa, sem dinheiro, você não vai estudar, pode você chorar. Diretor, estou a chorar, aqui eu sou deslocado, estão a pedir o vosso apoio, nos apoiar, matrícula, não temos como.
O diretor provincial de educação da Zambésia, Joaquim Casal, negou-se conceder a entrevista sobre o assunto, mas explicou que nos próximos dias irá ao local para se enterar dos fatos, pois desconhecia as cobranças aos alunos deslocados. Os deslocados, porém, pedem ajuda.
Pelo menos de ajudar, estamos a pedir, não temos como. Nossos pais estão muito longe.
De Climane para DW, Marcelino Moia.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, apresentou um plano de 20 pontos para pôr fim à guerra na faixa de Gaza, incluindo o cessar-fogo, libertação de reféns, desarmamento do Hamas e a criação de um governo de transição provisória por ele próprio. O plano prevê também ajuda humanitária, reconstrução econômica, desmilitarização de Gaza, treino das forças palestinianas e abertura para a criação de um Estado palestiniano com mediação americana para garantir coexistência pacífica entre Israel e a Palestina. O presidente Donald Trump também anunciou hoje que um acordo sobre a faixa de Gaza está muito, muito próximo numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu após uma reunião na Casa Branca. Ao lado de Netanyahu, Trump agradeceu-lhe por ter aceitado o seu plano dos 20 pontos para Gaza, que prevê que o líder norte-americano presida uma comissão para supervisionar a transição naquele enclave palestiniano e segundo o qual, se for adotado, ninguém será obrigado a abandonar Gaza. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apresentou hoje um pedido de desculpas ao seu homólogo do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, pelo ataque de 9 de setembro em Doha e prometeu não repetir a iniciativa. Segundo a estação televisiva Al Jazeera, o pedido de desculpas foi feito durante um telefonema conjunto entre os dois chefes de governo, mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a visita de Netanyahu à Casa Branca. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs à NATO a criação de um escudo conjunto, conjunto contra ameaças aéreas russas em resposta a instruções de drones e caças no espaço aéreo de países aliados, alertando que a Rússia testa as capacidades europeias e defendendo sanções mais severas e apoio militar contínuo à Ucrânia. Foram estas as notícias internacionais.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema da abertura desta edição para lhe perguntar: protestar fora do país pode ajudar a pressionar o governo ou é apenas um barulho sem efeito? Recebemos hoje vários comentários e várias respostas no nosso Facebook e vamos ler ainda alguns. Por exemplo, Mutukwai escreveu que em Nova Iorque, em particular a sede das Nações Unidas, há manifestações quase todos os dias. Narciso Beng escreveu: criança que não chora não mama, por isso em Angola ou fora de Angola, a luta continua contra o MPLA. Outro internauta, Osório David, escreveu que a melhor forma de protestar é fora. O mundo precisa saber e o Ocidente precisa ver essa jogada na cara. Outro internauta, Narciso Beng, também voltou a comentar ou a frisar que criança que não chora ou que não chora, não mama, dizia. Estes foram os comentários para hoje, nesta emissão da noite da DW de segunda-feira. Colocamos assim ponto final nesta emissão. Continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Boa noite.